Blog Talk Radio.
Rádio Angola, a catedral do debate na rádio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja, já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivucuti, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o jornalista e político Dr. Makuta Angondo. Dr. Makuta Angondo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez na Rádio Angola.
Doutor, muito obrigado. Boa aqui e boa tarde.
Com certeza. E cá nos Estados Unidos apenas de manhã, não? Aí são 7 horas da manhã cá.
Aqui são 12 horas.
Ótimo. Ótimo. Doutor Makuta, nós certamente que há várias questões que gostaríamos de abordar contigo hoje, mas para começar gostaríamos de falar sobre a detenção dos 15 jovens que foram detidos no passado sábado, dia 20 de junho. E qual é a tua leitura sobre as detenções?
Ok, muito obrigado. E a propósito desses jovens, eu chamo isso de uma encenação de mau gosto. Brinca-se com as vidas humanas. Por outro lado, isso representa os últimos estertores de um moribundo. Esse moribundo é um MPLA. Acusa os jovens de atentar contra a segurança do Estado, de preparar um golpe do Estado contra o governo do MPLA e seu patrão José Eduardo Santos. Sem ainda verificar isto, prende os jovens. São 15 jovens inocentes que estão detidos e são distribuídos em várias instituições penitenciárias. Uns estão em Caquila, um centro prisional do Bengo, em Caxito, outros estão em Calombolonca e outros ainda prisões ou lugares desconhecidos, acusados de golpe do Estado como? Primeiro, porque foram apanhados em flagrante numa palestra. Ele estava a organizar a palestra desde quando se prepara um golpe do Estado com as mãos nuas, quer dizer que jovens indefesos, sem armas. São os jovens do movimento revolucionário, esses que organizam as manifestações. Quando o José Eduardo Santos dizia que são jovens frustrados, são jovens sem perspectiva, sem futuro, são jovens que falharam na vida e depois são apenas uma meia dúzia de indivíduos que não lhe aquece nem arrefece. E hoje são os mesmos jovens que Eduardo Santos desprezava que estão a intimidar. Prende os jovens. Eu também fui convidado para ser um dos preletores naquela palestra. Porque quem organizou a palestra é o Dr. Domingos da Cruz, um jornalista e professor universitário, ativista cívico, Domingos da Cruz. E outros jovens que estão lá dispensa apresentação como Luati Beirão. O Luati Beirão é o filho do mais velho Beirão, o primeiro presidente da FESA, a Fundação Eduardo Santos. Mas o filho Luati Beirão, o Mata Fratuzzi, que é também músico rap, com carbono, são eles os iniciadores, são eles os fundadores do movimento revolucionário. O Carbono Casimiro, o Luati Beirão, e tantos outros. Então, Domingos da Cruz detido, Luati Beirão detido, e uma criancinha, e o Nito, menino Nito Alves detido, e tudo. Velhos com cabelo branco, o pelo branco nas narinas, e sovaco e embaixo das pernas, que tem medo dos seus bisnetos. Porque quem é uma criancinha como Nito Alves, de menos de 20 anos, jovens como Luati Beirão, jovens como Banza Amza, e todos eles até velhos de terceira idade, até medo dessas criancinhas, desses netos deles. Essa é a confusão que há. As pessoas até estranham como é que Makuta Nkondo está fora, como é que Marques, Rafael Marques está fora, e como é que o William Toné está fora, etc, etc.
Uhum.
Mais tarde, o Procurador-Geral da República apresenta como prova um esboço de um governo de salvação nacional que devia ser criado pelos golpistas. Quem são os membros deste governo de salvação nacional? E Rafael Marques como presidente da Comissão Nacional Eleitoral, se não me engano é assim, William Toné, procurador-geral da República, Makuta Nkondo, ministro da Cultura, etc, etc. Por isso nós também, membros deste famoso governo de salvação nacional, que a Procuradoria-Geral apresentou como que seria o novo governo dos golpistas, não sabemos se também seremos detidos ou convocados. Esta é a situação que há. Agora, José Eduardo Santos está a dizer ele não quer a reedição da situação de 27 de maio de 1977. Significa o golpe do Estado de Nito Alves.
Uhum.
É do verdadeiro Nito Alves, o mais velho monstro imortal, Zé Van Dunham e tudo, em que centenas de milhares de quadros autóctones, quadros genuínos angolanos, foram massacrados, hein? Durante um genocídio pós movimento dos Nicolás, que não foi também nada tentativa de golpe do Estado, porque para eles tudo é intentona golpista, de golpe do Estado, para justificar o genocídio, os assassinatos, o massacre. Esta é a situação que a todos nós estamos à espera. Mas qual foi a introdução a esta encenação? O governo começou por apresentar uma seita religiosa à luz do mundo do Julinho Calupeteca.
Uhum.
O Julinho Calupeteca, essa seita, os fiéis, estava num acampamento religioso, num retiro religioso, fora da cidade, fora da aldeia, numa monte que se chama Sumi, fora do convívio da comunidade. Mandou na polícia, como sabe a brutalidade de uma polícia, de um regime tirânico, de um regime assassino, como é que chegaram lá? Como é que agiram e tudo, foi armados até aos dentes contra fiéis religiosos, desarmados, indefesos, massacraram, fizeram tudo para eles dizerem que não, são os religiosos que mataram 9 polícias. 9 polícias que foram enterrados com honra, honra de Estado, quer dizer, que é um funeral de Estado, até parece que com luto nacional e tudo. O governo começou, o MPLA começou por negar que não houve nenhum morto do lado dos fiéis. Mais tarde, a polícia escorregou, apresentando como 15 mortos do lado dos fiéis. Esses 15 mortos até hoje não foi apresentado nenhum outro corpo, nem sequer a identidade de um dos mortos. Nós sabemos o que que fizeram com aqueles mortos do lado dos fiéis. E onde anda o Calupeteca? Um Calupeteca que, segundo se diz, semi-analfabeto, mal fez a escola quarta classe primária, é aquele que fez estremecer o MPLA, aganou a situação em Angola, desde que o ato até de caduto religioso, segundo se diz, ultrapassou em termos de eco, em termos de tudo, as atividades de partidos políticos. Essa é a situação que temos em Angola.
Uhum, uhum. Certamente que as Nações Unidas se pronunciou sobre o massacre do Monte Sumi, E o governo angolano negou, dizendo que, por causa da soberania nacional, eles não aceitariam nenhuma investigação independente, por fora, externa, para verificar os factos, o que havia acontecido no Monte Sumi, não é? Mas, evidentemente... Sim, por favor.
O MP lá não aceita inquérito independente tanto sobre o massacre dos fiéis do PT que é Monte Sumi, como sobre a detenção desses 15 jovens inocentes quadros angolanos. Parece que assim que um presidente francês veio, eu segui na TV5, um repórter da TV5 disse que o François Hollande recusa tratar na política com Eduardo Santos por causa da violação dos direitos humanos, por causa da detenção dos jovens, por causa do julgamento de Rafael Marques, de tantos outros ativistas cívicos em Cabinda, como Marcos Mavundo, o de Padre Congo, também de falta de liberdade de expressão. Para o governo angolano, a lei é o MPLA, a lei é Eduardo Santos. Para ele, as vidas dos cidadãos angolanos valem menos que o poder do MPLA. Essa é a situação. Só que é muito bom. Começou a sentir a importância do trabalho dos ativistas cívicos, incluindo vocês. O Eduardo Santos já começou a aquecer-se com o trabalho revolucionário em Angola, já começou a reconhecer o que está a se fazer, já tem medo de tudo, porque ele próprio até pronunciou-se. Eduardo Santos nunca se pronunciou sobre essas situações todas. Agora, numa reunião do Comitê Central, Eduardo Santos já está a pensar numa transição política, apesar de que ele não falou se ele vai recandidatar-se ou não, já começou a falar também em golpe do Estado, não sei o que, dizendo que não, quem quer o poder em Angola tem que fundar seu próprio partido e candidatar-se, e ele sabe que a lei, a constituição atípica do MPLA não permite candidaturas independentes para bloquear todos nós, tanto para a deputação como para o presidente da República. Você tem que se afiliar a um partido político e ser cabeça de lista deste partido político, se for legalizado. Depois o MPLA vai praticar ou distribuir os votos à sua maneira para brincar com coisas sérias, mas contudo, é um mal necessário. Isso está a demonstrar que o MPLA já está a ter medo do ativismo cívico, medo da revolução que estamos a levar a cabo, e tanto o MPLA como o Eduardo Santos. Isto é já um sinal positivo.
Com certeza. E o caso do Rafael Marques, qual é a tua leitura, Dr. Makuta, em relação ao julgamento do Rafael Marques, que, afinal de contas, ele se encontra ainda detido em prisão preventiva, ou encontra-se em casa?
O caso do Rafael Marques é aquilo que ando dizer. Nós, falta para nós a unidade de todos os ativistas cívicos, de todos nós que lutamos. Entre como se diz, eu lembro-me assim que o bom Anguma com o Nenguma, não se apanha Anguma com o dedo, é só com a união de dedos. O Rafael Marques parece que entrou em acordo com os generais. Aquele acordo, porque sim, ele vai deixar de publicar mais um livro, não sei quem, os generais também vão. Em contrapartida, os generais vão deixar de perseguir, de continuar com a perseguição do Rafael Marques, tudo aquele acordo que nós não entendemos, não lemos de tudo. Um elemento tão inteligente como Rafael Marques, um elemento que todos nós respeitamos, e ele pecou. Assinou isso, aceitou esse acordo, e também David Mendes, como advogado de Rafael Marques, aceitou, penso eu, se não me engano, e afinal aquilo foi uma armadilha. Caiu nessa armadilha que tentou beliscar um pouco o prestígio de Rafael Marques, aqui os angolanos não gostaram,
uhum.
Aqui nós não gostamos, todos nós, para depois, porque lhe prometeram que vão abandonar o julgamento, se ele aceitar tudo isto. Rafael Marques está aí numa armadilha, aceitou o acordo, e mais tarde os generais retomam o julgamento e condenam Rafael Marques. Isso tudo porque não nos consultou, não fala com ninguém, não tenta ainda também conversar com os outros que estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco, ninguém é superior a ninguém. Isso tudo é que é a pretensão do nosso lado. Somos muito pretensiosos. Cada qual se considera superior ao outro, quando não é. Makuta Nkole não é superior a ninguém. Rafael Marques não é superior a ninguém. William Ntone não é superior. Todos nós somos importantes, somos iguais. Todos nós somos complementares uns aos outros. Esse que foi o erro do Rafael Marques.
Uhum, uhum. A seguir temos um outro caso que é extremamente importante, que é o caso do José Marcos Mavungo. Nós tivemos, quer dizer, ele já está detido há mais de 2 meses e perdeu o emprego, a família está com dificuldades financeiras, necessariamente sobreviver. E evidentemente que a questão da saúde do Dr. José Marcos Mavungo continua a deteriorar-se. E as acusações que o governo faz contra o Dr. José Marcos Mavungo? Qual é a leitura que você faz, Dr. Makuta, em relação
a... São acusações inventadas, tanto para os ativistas em Cabinda como o resto de Angola. Todos nós somos desempregados, todos nós e ninguém trabalha, todos nós vivemos da venda de água pelas nossas famílias. Eu também sou um cunanga, um desempregado, e ninguém pode me aceitar, me admitir em uma empresa, essa empresa fecha-se imediatamente. O Rafael Marques Ibe e o próprio David Mendes, se ainda aquele gabinete dele se ainda não destruíram, porque enfim, não sabe o que é fazer, mas também está a estudar como destruir, porque passa lá uma rua, ou como, o mais importante é só aquele gabinete de mãos livres desaparecer. Por aquilo que se passa com os Marques Mavungo, Marcos Mavungo, lá em Cabinda, nós só lemos via imprensa, porque ninguém de nós é autorizado viajar para Cabinda. Né? Quer dizer que se você sair, entrar no aeroporto, é com sorte. E lá o destino você não desce, ou detido, ou que ninguém de nós, nenhum ativista cívico, nenhum revolucionário, nenhum defensor, tem direito de ir, de deslocar com toda a facilidade. Eu estou aqui na minha província, as pessoas não estão a entender como é que eu cheguei até aqui. E mesmo na minha própria aldeia, as pessoas estão lá receosas de tudo, e esse também já chegou. E esse não, que sempre com segurança, atrás e com ele, próprio membro da família aí, recrutado pela segurança do Estado para te acompanhar, o que é que faz, como é que conversa. É a situação que há. E Marques Mavungo está doente na prisão. E também um jovem Nito Alves parece que está a fazer uma greve de fome.
Uhum.
Como é que estão a fazer greve de fome? Tem receio, quer dizer que lá onde estão detidos 15 jovens revolucionários inocentes, não é aceite, nenhuma visita é aceite. Muito menos a comida e outras coisas que vêm de fora. Aí comida de fora, água de fora não entra. E os detidos também têm receio de envenenamento na prisão, recusa a comida da prisão. Então eles não estão a comer, não estão a beber, que eles estão a correr o risco de vida. É a mesma situação que ocorre com Marcos Mavungo. E o tempo aqui, aquele advogado, porque também lá em Cabinda todos continuam detidos.
Uhum.
Aqui brinca-se com as vidas humanas. As vidas humanas não valem para o MPLA. E essas críticas, porque a Federação Internacional de Direitos Humanos está a reclamar a libertação incondicional tanto dos 15 detidos em Luanda como dos detidos dos ativistas cívicos em Cabinda, de Rafael Marques e outros. É porque Rafael Marques também, apesar disto, é pena suspensa, mas aquilo está a borrar o registro criminal dele, o caso judiciário, o registro criminal está sujo. O MPLA, o objetivo dele é esse. Segundo a lei, quem foi condenado a uma pena superior, parece 5 anos ou quanto, não sei, não me recordo, não é elegível, que perde a elegibilidade, não pode ser eleito, não se pode candidatar. É isso que o MPLA está a fazer, nos prender todos nós para borrar, sujar os nossos registros criminais e nos impedir de nos candidatarmos, de participarmos na vida política nacional. Então, todos nós estamos doentes, e Lama Vungo continua doente, o jovem e Nito Alves doente, todos continuamos doentes.
Doutor Makuta Angondo, nós podemos considerar os jovens que estão detidos, os 15 jovens e o doutor José Marcos Mavungo, como prisioneiros políticos?
Sim, prisioneiros políticos e heróis pela luta pela mudança em Angola, mudança política em Angola. Eles são presos políticos e nossos heróis vivos. Não há dúvida nenhuma. É assim que nós estamos a lhes considerar.
A mim o que me preocupa é que em pleno século XXI o regime dos Santos consegue fazer um voltando no âmbito do massacre do Monte Sumi, quer dizer, eles conseguem fazer um massacre dessa escala e a comunidade internacional há pouco fala sobre essa situação, incluindo em Angola, penso que. Eu não acredito que a mídia continue a reportar sobre as vítimas do Monte Sumi. A UNITA falou de mais de 1000 angolanos que foram assassinados, a polícia falou em 13, mas evidentemente que o próprio dos Santos nunca sequer se pronunciou em relação aos civis que foram mortos, não é?
Isso não é só a comunidade internacional, mesmo a oposição política, a UNITA, no que diz respeito ao massacre do Monte Sumi, esse ponto aceita nos ele Calupeteca fez um aproveitamento político, mas aquele defender mesmo com peito e Calupeteca e tudo, nem UNITA, nem Casa Cê, nem ninguém. E muito menos aos jovens detidos. Os ditos líderes de bancadas parlamentares da UNITA, Casa Cê, PRS, FNLA e tudo, reuniram-se com o Procurador-Geral da República, o Ministro do Interior, Presidente da Assembleia Nacional, à saída, vociferaram traição. Até Lucas Ngonda e outros a dizer que nós em Angola não queremos mais guerra, queremos a paz, a paz é o elemento essencial que nós queremos, é o maior ganho que nós queremos, que atentar e incriminar os jovens. E eu tive que fazer um texto no Clube Etapa para denunciar isto. Os jovens detidos estão abandonados. Quanto à imprensa, tanto a imprensa pública como a imprensa privada, se existe, a pública está proibida de reportar tudo que diz respeito a oposição e a sociedade civil, os ativistas civis como nós somos tratados como inimigos. O julgamento de Rafael Marques, parece que a Rádio Nacional escorregou uma vez e falou deste julgamento, a equipa que estava de serviço na Rádio Nacional foi suspensa ou expulsa. Não foi reportado. A prisão dos jovens, a mídia pública, a imprensa pública fala de contra os jovens, aquele que insinuar o povo que o país está em perigo, há um grupo de aventureiros. o grupo de jovens que quer semear desordem, que quer provocar mais uma guerra em Angola. Por isso, cuidado com esses jovens, são altamente perigosas e tudo. Neste sentido, não é no sentido de falar em defesa dos detidos ou de nós. E também outras rádios, por exemplo, Despertar, rádio que não estamos a ouvir nada correr, por minha parte, o que é de sólido. Ainda não estou a ouvir o lamento que nós fazemos às vezes, o que oposição temos. Porque, como tem dito sempre, um pobre não faz política. Então, os que compõem a oposição são pessoas desfalcadas, são pobres. Então, são pessoas que fazem, por caso do deputado, como profissão, que é uma tábua de salvação. Para, é uma profissão que eles salva, que lhes dá de comer, que lhes dá de sustentar suas famílias e tudo. É assim que quando o nome de alguém surge numa lista de pré-candidatos a deputado ou de deputado eleito, esse alguém organiza uma festa, porque ganhou, passou, e faz programa, vamos comprar novo carro, vamos ter uma nova casa, não sei o que tudo. E esses não estão lá para defender o povo, não é. Eles defendem as suas, os seus assentos no parlamento, defendem o pão, lutam para que futuramente o nome apareça, volta a aparecer na lista de pré-candidatos a deputado em lugares elegíveis. É por isso há uma confusão entre o regime posição, que é uma cutancondo, não chamo oposição, não sei o que é isso.
Dr. Marco Tangona, nós temos dois ouvintes em linha neste momento. Vamos ver se conseguimos ouvi-lo. Tem um ouvinte no terminal 5868. Não pode ouvir? Alô? Alô? O ouvinte no terminal 5868. Nos pode ouvir?
Alô?
Alô? Estou numa aldeia. Vamos.
Sim, sim.
Alô?
Sim, senhor. Como é que se chama? Por favor, de onde é que
fala? Antônio Camoço. Antônio Camoço, de Filadélfia.
Muito obrigado, senhor Antônio Camoço, que nos fala a partir da Filadélfia, dos Estados Unidos. Tens uma pergunta para o Dr. Marco Tangona, que está conosco neste preciso momento.
Sim, senhor. Eu queria perguntar uma coisa aqui. Como que eu ouvi dizer que Eduardo dos Santos vendeu a metade do Angola para o China? É verdade ou não?
Como é? Ah, sim. Isso está no segredo dos deuses. Os acordos que o Eduardo Santos foi assinar na China estão no segredo dos deuses. Não sabemos o que de verdade Eduardo Santos assinou lá. O que tinha? O que estamos a ouvir? O Eduardo Santos, com as dificuldades financeiras, quer dizer, que o país tem dificuldades no ramo, em termos de economia e finanças, por causa da descida do preço do petróleo. O país está em crise, exatamente é o termo que eu estava a procurar, em crise econômica e financeira devido ao preço, à baixa do preço do petróleo. Por isso foi a China. Parece que conseguiu um empréstimo na ordem de 25 bilhões de dólares. Outros dizem que tinha 50 bilhões. Não sabemos qual é o montante certo. Em contrapartida, porque se diz que se o país está em crise financeira e econômica, vai reembolsar esta dívida com quê? Parece que hipotecou uma parcela de terra da ordem de 500 mil hectares. Essa terra situa-se entre as províncias do Kwanza Sul e Malanje e também Kwanza Kumbango. como assim na Terra? Mais de 12 milhões e 500 milhões de habitantes, é, segundo se diz, então quer criar colonatos em Angola. Mas isto não reflete em nenhum documento oficial. Mas é isso que há que existe, é isso que circula em Angola. Para ver que, como é que o Dos Santos e o MPLA são maquiavélicos. Em tempo de guerra, a China era inimiga, porque a China é maoísta. O MPLA era pró-União Soviética. O socialismo científico difere. O socialismo científico da União Soviética defende a classe operária que trabalha nas indústrias, enquanto que o maoísmo, o socialismo de Mao, o socialismo da China defende a classe camponesa. Então é a UNITA que era o discípulo da China, enquanto que o MPLA era discípulo da União Soviética. Como hoje é ele o grande amigo dos yankee-americanos, quando pessoas já morreram só por causa da emblema de Coca-Cola ou da emblema de cigarro Marlboro, e pessoas já morreram por causa de que da China, com livros de velho, vermelho da China, etc, etc. É lá onde Eduardo Santos vai buscar socorro. E outra pergunta que se coloca, que Angola está em crise econômica e financeira por causa da baixa de petróleo, o país está mal já na importação, em contrapartida, a filha de José Eduardo Santos, a Isabel dos Santos, é a mulher mais rica de Angola e uma das mais ricas do mundo. Quando Isabel dos Santos nunca trabalhou, é uma criancinha, o pai é Eduardo Santos, a mãe é uma soviética. Como é que, de onde vem essa riqueza toda, essa prosperidade toda da família Eduardo Santos, em que cada membro tem uma fundação que funciona com o fundo do Estado, com o dinheiro do povo? Essas são as perguntas que nós colocamos.
Senhor Antônio Camoso, tens uma outra pergunta para o doutor Makuta Ngondo?
É só isso que eu perguntei, para como que vi que Angola, eu, uma semana passada, eu vi as crianças está no sofrimento, está morrendo com fome, não tem uma coisa de vestir, tem muito problema lá em Angola. Mas com o que o trabalho mais do Duarte dos Santos estava estragando agora? Porque o preço não é dele.
Unitel, a sua chamada encontra-se à espera. Por favor, não desliga.
Com certeza.
Your call is on hold. Please, stay on the line.
Com certeza, senhora Antônio Camoça. Só um minutinho, nós vamos certamente deixar aqui.
A sua chamada encontra-se à espera. Por favor, não desliga.
Muito obrigado.
Your call is on hold.
Não desliga.
Stay on the line.
Alô, doutor Makuta Ngondo, me pode ouvir? Alô? Eu penso
que sua chamada encontra-se à espera. Por favor, não desliga.
Alô, doutor Makuta Ngondo.
Your call is on hold.
Me pode ouvir?
Stay on the line.
Bom, vamos fazer um intervalo agora. Peço desculpa aos nossos ouvintes, nós estamos com alguma dificuldade. Doutor Makuta Ngondo, me pode ouvir?
Estou acompanhando, eu estava a dizer que agora o povo não tem emprego, o povo não tem luz, não tem água, não tem saúde, não tem educação, não tem habitação, não tem nada. Não se engana porque são a construir centralidades. Centralidades é para eles. O povo continua nas suas casembres. Centralizado para eles, suas namoradas e tudo, até ministros e dirigentes governantes que têm casa nas centralidades e condomínios só para namoro e violar mulheres e filhas alheias.
Doutor Makuta Ngondo, o senhor Antônio Camoça, que nos fala a partir da Filadélfia, cá nos Estados Unidos, ele fez referência a um artigo que saiu no New York Times, que falava, fez uma reportagem. Angola é um dos países com a maior taxa de mortalidade infantil quando os seus governantes, tal como mencionou, a filha dos Santos é uma das mulheres mais ricas do mundo, a mulher mais rica de África, e a própria família dos Santos, incluindo os seus seguidores, vivem uma vida de luxo, não é? Mas, em contrapartida, temos esses problemas.
Filhos e filhas a comprar viaturas, roupa de luxo. Ultimamente é a filha de Bonito de Souza que se vai casar, que foi comprar um vestido de noiva de cerca de 100 mil euros. E Tizé do Santo parece que é uma coleção de viaturas de luxo. E outra coisa, o Zé do Santos é ele que gera um fundo soberano de bilhões de dólares e tudo. E onde foi esse dinheiro todo? Não se justifica. Quando Emirados Árabes Unidos, lá onde foi, em Abu Dhabi, onde Eduardo Santos passou, o fundo soberano que sustenta a economia do país. E agora, este fundo soberano que foi hipotecado nas mãos do filho do Eduardo Santos, o dinheiro foi aonde esse fundo? Que é uma confusão. Ministros vivem no luxo, não poder. Filhos a esbanjar dinheiro, a ostentar a riqueza lá fora, filhos que não estudam, filhos que pedem a droga, a prostituição e a homossexualidade, filhos de governantes angolanos e o povo na miséria. E por que que há uma alta taxa de mortalidade infantil? Porque os hospitais não têm medicamentos e também a qualidade desses hospitais e dessa educação. Nenhum governante se faz tratar no país. O Fidel Castro doente foi tratado em hospitais de Cuba por médicos cubanos. O Mandela tratado em hospitais da África do Sul por médicos sul-africanos. Mas eles aqui, mínima dor, nem que seja de unha de dente, sempre fora, porque sabe que a saúde está pobre. A saúde está mais doente que os doentes, que os pacientes. A educação quase inexistente, sem qualidade. Filhos deles não estudam. Essa é uma complicação tremenda que temos no país.
Temos, Dr. Makuta Ngondo, temos um outro ouvinte em linha. Ouvinte no terminal 5414, nos pode ouvir?
Sim, posso ouvir.
Com quem falamos, nos pode dar o seu nome completo?
Jorge Manuel Seixas.
Jorge Manuel Seixas, e nos fala a partir do Flórida, Estados Unidos, é certo?
Estou a falar a partir de Virgínia neste momento, e a conduzir para a Flórida.
Ótimo. Jorge, certamente os nossos ouvintes conhecem muito bem quem é o Jorge. Jorge, temos o Dr. Makuta Ngondo, o nosso convidado de hoje. Tens alguma pergunta para o Dr. Makuta?
Sim, tenho uma pergunta, é muito pertinente, que o único que fala a verdade agora que temos em Angola, eu sou o Dr. Makuta Ngondo e os rapazes que foram presos, e o jornalista ativista. Tá, Dr. Makuta Ngondo, temos um problema, é que tudo, estás a ver, toda pessoa que fala a verdade, toda pessoa que diz a verdade, é manipulado, como um de nós aqui, muitos de nós aqui no estrangeiro, tiram a nossa cidadania de pé para a mão só por falar a verdade e pedir que este governo governa, pelo menos, respeitar a Constituição que eles donos escreveram. Eu disse muita vez, se há pessoa do MPLA, eu sou mais do MPLA do que o povo do MPLA. Porque eu respeito a própria Constituição, que a UNITA não estava presente, que foi escrito. Eu respeito a Constituição. E o único problema é que temos, o próprio povo que escreveu a Constituição não a respeita. Agora, Dr. Makuta Ngondo, toda a gente que diz a verdade, toda a gente que quer demonstrar contra Zé Eduardo Santos é preso. Nós, os estrangeiros, nos tiram a nossa cidadania. O que é que podemos fazer neste preciso momento? Estamos muito amarrados. Eu tive uma conversa com o presidente da UNITA, e onde eu lhe disse que eu sou angolano e eu não preciso de nenhum papel para entrar em Angola, e eu pedi, porque a UNITA me desse uma proteção e eu entrava de mazinga de qualquer lado e eu estaria dentro das mãos. desde que o doutor Samacuva estava pronto a me garantir uma proteção e um outro. E o doutor Makuta Kondo diz, eles podem vir te tirar, o Samacuva disse, eles podem vir te tirar da minha casa e te fazer alguma coisa, porque temos aqui, é que tu tens, continuas a fazer o que tu estás a fazer fora, no estrangeiro, até que mudança total. Como é que vai haver mudança total se o homem que está no poder rouba as eleições também? Ah, e eu aqui, a semana passada fui fazer um cartão da embaixada. O próprio cartão da embaixada, eu estou a fazer registro eleitoral, saber? Eu vou votar em Angola, sem saber? Depois de eu ver que o cartão que está a dar é para ser um registro eleitoral, era tarde. Já era muito tarde. E eu disse, não dá UNITA, vocês têm de investigar isso. Os cartões da embaixada, os cartões que dão na embaixada, este ano, são muito diferentes dos cartões que eles davam. Agora já se põe assinatura, já se dão os formulários para preencher eles donos. Ah? Há um roubo com ele, já começou a iniciar aqui a partir do estrangeiro. E a minha pergunta é, só para não fugir muito longe, é o que devemos fazer, Dr. Makuta Kondo? Estamos bem amarrados. O que podemos fazer agora? Toda a gente que fala de bem está preso.
Tudo que falaste é verdade. Você, dentro como fora, não há liberdade de expressão. Para lá não há adversário político que existe, são inimigos políticos. Mesmo lá fora, você tentando falar a verdade é considerado como inimigo político e teu nome aqui, você figura na lista, o seu nome figura na lista negra, que quer voltar aqui, não tens emprego, até corre o risco de ser detido. E o que devemos falar? É continuarmos a lutar, uma luta verdadeira, não é de aventuras. Aquilo que se passa no Burundi, que se passa no Burkina Faso, que se passa na Guiné-Conakry, é aquilo que devemos nós também fazer aqui. Deixarmos as brincadeiras e não contar ainda com dinheiro, porque há pessoas que lutam contando com dinheiro e tudo, calculistas, e parece que eu lutando amanhã posso ser ministro, posso ser... Não! É lutar pelo bem de Angola, por uma mudança verdadeira. Que haja mesmo uma mudança, que a oposição também efetue uma mudança verdadeira. Mas para mim, quem deve mudar em Angola, o candidato à mudança pode ser uma personalidade anônima, uma pessoa coerente, séria e não aventureira. É? Não aventureira. É aquele que nós precisamos, aquele que vai fazer uma mudança conveniente, fazer as necessidades do povo. O que contou é aquilo que há. Todos nós já te disse que todos nós somos desempregados. Eu, Makuta Kondo, sou um kunanga, sou um desempregado, ando mal, como mal, vivo mal, mas pouco importa, porque eu sei que aquilo que a minha luta está a favor de Angola e de angolanos. Por isso, dentro como fora, não estás imune do veneno do MPLA. O MPLA espalhou veneno em todo lado. Essas embaixadas não são embaixadas, não são representações diplomáticas, são meras células do MPLA. Primeiro, os que estão lá, nem lhes conhecemos. Não foram escolhidos pelo povo. E aquilo que eu tenho dito, governadores, administradores municipais, comunais, regedores, ninguém elegeu, não foram eleitos, não foram escolhidos pelo povo. São meros representantes do MPLA. Por isso, não pensa que aquilo é uma embaixada. Você vai lá, aquelas são casas cheias de bofia, casas cheias de elementos que te vigia. Que você lá vai se denunciando. Quem a frequenta essas casas, essas ditas embaixadas entre aspas, vai se denunciar. Que você não me conhece, também estou aqui, começa a me controlar. Essa é a situação em que nos encontramos. Bom, aqui tem problema de carga, porque estou numa aldeia. Estava a guardar esta carga só para esta entrevista. Não sei se vamos aguentar mais de para mais de uma pessoa, um interveniente.
Com certeza. Certamente vamos ver se conseguimos ouvir mais um ouvinte. Para ver. Oxalá, temos um ouvinte no terminal 2208. Nos pode ouvir?
Alô? Alô? Macam Angola.
Senhor Macam Angola, muito obrigado mais uma vez por ter participado na Rádio Angola. Temos como convidado hoje o Dr. Makuta, que está com pouca carga no telefone, infelizmente. Então, gostarias de fazer uma pergunta ao Dr. Makuta Angola?
Tenho mesmo.
Por favor.
Eu estou perguntando ao Makuta Angola. Primeiro, bom dia. Tudo.
Sim, fosse... aqui em Angola é boa tarde.
Oh, de noite agora aí. Agora
aqui é perguntar... boa tarde, não é noite. Boa tarde, já são 12h30 e tal.
Ok, obrigado. Agora está perguntando como é a vista passada na Angola, nosso aqui, essas pessoas, você falou, esse embaixador, é a cônsul, é que é, agora está bom, assim. Agora, a Lima está ouvindo o programa do chinês, agora chinês ocupado tudo agora. Agora o povo não tem lugar para trabalhar, mas está pondo as polícias, os chineses. E como está passando aí? Nós para saber como é que vamos fazer agora.
É aquilo que estava a falar. Mesmo vender jinguba toradas, ou zungar água quer dizer que venda ambulante de água em saquitos para beber nas ruas, e vender coisas pequeninas, aqueles pequenos negócios e tudo que o povo devia fazer, chinas também, não foi chineses, chineses e vietnamitas fazem isso, incluindo a prostituição. Existem também casas onde se encontram meninas e chinesas e tudo. Você chega satisfaz-se sexualmente. Tudo isso, os chineses estão, essas funções de todas as chinesas estão a exercer, estão a substituir os angolanos que já não têm emprego, que são desempregados, que têm a vida difícil, que quase são sobreviventes dessas misérias todas. Agora, também estão a ver o seu pão a ser roubado sem escrúpulo pelos chineses, com a autorização desse governo do MPLA. Eu não chamo muito isso de governo, porque é mais que máfia, é mais que uma aventura em que o povo angolano se encontra. Por isso, tudo agora é chinês. Até vender areia, são caminhões chineses, vender pedras e britas e tudo. Essa areia de Angola, essa pedra de Angola, brita de Angola e água de Angola em caminhão cisterna, chineses vendem a preço. Não existe política de preço aqui em Angola. Eles é que sabem se vende por quanto. Essa é a situação que estamos a viver.
Uhum. Dr. Makuta Angola, nós sabemos que estás com pouca carga no telefone, evidentemente. Que...
Quase pouca carga mesmo. Tá quase o telefone daqui a pouco fecha por si.
Está bem, então vamos. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes, teremos certamente convidado o Dr. Makuta a próxima vez. Dr. Makuta, para terminar, gostaria de deixar uma palavra para terminar o programa de hoje.
Sim, e a palavra não é outra, continuarmos a lutar, sobretudo vocês lá no exterior. Façam muito barulho para salvarmos os nossos jovens que estão presos. Contactem as organizações de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch, não sei o quê, e as embaixadas dos países da União Europeia e dos países... defensores das personalidades cívicas, que vocês aí que devem fazer muita confusão, incluindo também nós aqui, não vamos cruzar os braços, temos que nos defender a nós mesmos, estamos no mesmo barco e temos que entrar sempre em contato para tentarmos estar na mesma linha, estarmos em sintonia para ver como é que vamos nos defender nós próprios, a partir dos nossos jovens detidos, dos ativistas cívicos de Cabinda, do Rafael Marques e outros. Temos que nos defender e nós também aqui continuamos a defender vocês aí na diáspora, sobretudo eu vos defendo muito, porque o MPLA faz tudo. Para ele, o único angolano na diáspora que vale são aqueles militantes do MPLA, esses que foram em missão de serviço do MPLA, estudantes bolseiros do MPLA, doentes do MPLA que foram mandados, que tem não sei o que, esse que eles levam, junta médica do MPLA, são eles que valem. Vocês, o resto, não valem. Nem os vossos estudos valem, nem os vossos documentos acadêmicos aqui, o MPLA não quer saber. Até eles dizem, formar quadros é formar inimigos para a revolução. Significa que vocês são inimigos. Por isso, temos que lutar e sermos sérios nesta luta, coerentes. Uhum. A nossa luta precisa de coerência e de seriedade. E pertinente, persistente, continuarmos até ao fim, até que tudo mude, mas mudar de verdade.
Com certeza, doutor Makuta Angonda. Afinal de contas, Angola é nossa, não é apenas de dos Santos, não é? Ter nossos pais, dos nossos avós, bisavós e certamente não a terra dos Santos e a sua família. E certamente iremos continuar estar em sintonia na perspectiva de termos uma Angola melhor para todos, cada um.
Ok.
Certamente. Desejo continuação do...
Muito obrigado.
Bom final de semana, continuação, bom domingo para si, doutor Makuta Angonda. E certamente...
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Igualmente para vocês. Quem ganhou a Copa América?
Eu não estive sintonizado. Eu não sei se o Jorge tem ideia quem ganhou a Copa América. Quem ganhou a Copa América, Jorge?
Eu estou assistindo mais o Mundial Feminino, que hoje será o último jogo entre os Estados Unidos e o Japão. Estou acompanhando.
Não tive tempo.
Eles também não sabem. Tchau, então.
Tá bem. Um abraço para ti, doutor Marcos. Um abraço.
Ok, muito obrigado. Vai, senhor. Muito obrigado.
Tchauzinho.
Com licença.
Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Razões de corrupção no sistema de justiça de Angola.
Houve uma acusação clara que se vendiam sentenças em Angola até hoje. Não se disse nada sobre essa acusação. Temos provas de sentenças que são compradas. Nós temos provas de juízes que recebem dinheiro, de procuradores que recebem dinheiro. Nós temos. Vejam que tipo de casas têm os juízes. Onde é que encontram o dinheiro? Que tipo de casas têm os procuradores? Onde é que encontram o dinheiro?
Outra razão apontada por Mendes da falência dos órgãos de justiça
é a coerção policial aos cidadãos.
Os rapazes manifestantes e a polícia chega. Muito obrigado, vão para casa. Raptam pessoas. Muito obrigado, a família que se cala. Pegam a testemunha, matam testemunhas. Quem é que estamos à espera? Que comecemos a morrer todos assim. Assim, assim, assim.
Eu digo a que qualquer cidadão está exposto por pensar diferente. Foi igualmente referenciado pelo advogado.
Depois mataram aqueles indivíduos. Depois bateram no deputado da UNITA. Qualquer um de nós leva um tiro na rua. Qualquer polícia pega numa arma, abre fogo contra nós. E vão dizer: não aconteceu nada. Instauram então um estado de ditadura e cada um de nós sabe qual é o seu lugar e como se deve comportar.
Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Bom, hoje estamos no final de mais um programa da Rádio Angola, a partir de Washington. Eu sou o Florindo Chivocute. Estou a continuar a apresentar o programa de hoje. Tivemos como convidado o Dr. Makuta Angonda, que é jornalista e político bastante conhecido da nossa praça política e não só. Certamente que há vários aspectos que nós discutimos durante essa entrevista. Infelizmente, o Dr. Makuta agora não pôde estar connosco para responder todas as perguntas que os nossos ouvintes tinham, e eu penso certamente deve pedir desculpas por isso. Ele está no interior de Angola e está com pouca carga, quer dizer, no seu telefone. Esses são outros problemas que nós vivemos em Angola, não é? A falta de eletricidade em todo o lado, que dificulta a vida de muitos dos angolanos. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, mais uma vez, pelo facto de ter se juntado a nós neste domingo. Hoje é dia 7 de julho. Certamente voltaremos a estar juntos dentro de alguns dias. Desejo a todos a continuação de um bom domingo e o início de uma boa semana laboral.
Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.